Mas ele parou também, e assim ficaram todos. Ele, como um morto caído de bruços, na posição em que fora surpreendido a correr, e os três frades curvados junto da ombreira, contendo a respiração. O céu começava a empalidecer, e as paredes do pátio, com as janelas das galerias e das salas a enegrecerem mais, iam ficando lívidas. Depois, o lajedo parecia coberto de uma umidade leitosa. Frei Demétrios murmurou: "Que vamos fazer? Deixá-lo ali à espera que seja dia e o movimento do palácio comece?" Frei então endireitou-se e meditou. Depois disse: "Reverendos irmãos, vossas reverências vão levantá-lo por debaixo dos braços, de modo a que ele possa andar, e atentem no mínimo movimento dele, para onde levarem-no onde queira ir." Os outros olharam-no apavorados, ou percebeu o Frei então que assim o olhavam de sob os capuzes. Frei então acrescentou: "Eu segui-los-ei, com a minha cruz na mão." Os outros hesitaram, mas Frei então empurrou-os com um gesto imperioso. Foram-se até ao corpo e levantaram-no de repente, porque ele estava muito mais leve do que tinham pensado. E avançaram pelo túnel até à saída do palácio. Os guardas, sonolentos ao verem o grupo, agitaram-se assustados nos seus capuzes, mas reconheceram logo, principalmente Frei então, pela sua pequenez, e que os mandou afastar erguendo a cruz peitoral. No grande adro em frente, o grupo parou. É que os transportadores não sentiam que, daquele corpo desfeito cujos pés se arrastavam deslocados pelo chão, viesse a mínima indicação de para onde ele queria ir. Consultaram-se os três sobre o que fazer e decidiram experimentar sucessivamente várias direções a ver se ele reagia. E assim avançaram aos zigue-zagues, apontando cada vez a uma das quatro saídas da praça. Mas ele não reagiu a nenhuma. Pararam. Frei então mandou que o pousassem no chão. E ficaram os três atrás dele, à espera que se movesse. À luz que raiava da manhã, uma luz muito branca e rosada, que fazia brilhar numa poalha dourada os negros e altos prédios da praça, e punha pelo chão dela uma aragem rasteira, o corpo ali estendido, e mesmo de bruços como estava, era horrível de ver-se. A cabeça rapada tinha livores e pústulas, e a chaga do pescoço era como uma degolação incompletada, que mal deixara que a segurasse ao corpo. Este, no burel do saco em que estava enfiado, não se via, mas adivinhava-se pelos braços e pelas pernas de que os ossos apontavam de uma pele esticada, cheia de rasgões purulentos. As mãos, sobretudo só tendões e ossos protuberantes, eram horríveis, como uns dedos compridíssimos pelas unhas retorcidas e longas, mas quebradas. E tanto as mãos como os pés, separados dos braços e das pernas pelo círculo chegado que os anéis de ferro haviam feito, pareciam semidecepados.